Os rankings das escolas mentem. É o ponto de partida para a opinião desta terça-feira, assinada por Daniel Oliveira.
Todos os anos regressam os rankings das escolas. Muitas pessoas não sabem, mas eles não são oficiais. Nasceram por decisão do Jornal Público, quando era dirigido por José Manuel Fernandes. Quis-se convencer os leitores que a qualidade de uma escola se media pelos resultados médios dos seus alunos nos exames, independentemente das condições sociais e culturais em que a escola trabalha. Conseguiu-se passar a ideia de que as escolas privadas, que fazem uma seleção social por via das propinas e uma seleção artificial afastando os alunos piores ou mais indisciplinados, garantem melhor ensino do que as escolas públicas. Mesmo assumindo que as notas dos exames chegam para avaliar o trabalho de uma escola, estes rankings têm critérios enganadores para servirem uma agenda ideológica e empresarial. Basta dizer isto. Apesar da cidade de Lisboa apenas ter cerca de 4 dezenas das quase 630 escolas, concentra 8 das 20 escolas melhores classificadas no ranking do público. Ou o mérito se concentra por milagre nas escolas lisboetas, ou estamos apenas a falar de colégios onde estuda a elite. E olhando para as escolas públicas que na capital estão em primeiro, confirma-se o padrão. É a escola do Restelo, o Pedro Nunes na Estrela e a Filipa de Lencastre nas Avenidas Novas. São as escolas públicas da elite. Para medir a qualidade das escolas, teríamos de fazer o que faz o Ministério da Educação no seu ranking de equidade, que compara os resultados em exames nacionais dos alunos com apoio social escolar com a média nacional. Porque a escola melhor é a que não desiste dos alunos sem biblioteca em casa, sem pais licenciados, que vivem em contextos difíceis e conseguem resultados que podem fazer toda a diferença na sua vida. Não é por acaso que as escolas privadas, tão amantes da transparência e da avaliação, não fornecem dados para o ranking da equidade. Ficaria claro que enquanto uns fazem omeletes sem ovos, outros fazem bolos com a despensa cheia. Só as escolas privadas, com contratos de associação, dão dados para este ranking e têm as mesmas disparidades que as públicas. E mesmo este ranking tem de ser analisado com cautela, porque há escolas públicas que passam a ter poucos alunos com apoio social escolar no terceiro ciclo, porque usam esse momento para fazer alguma seleção. Sempre que se debate este tema, uso o mesmo exemplo, que ano após ano não desatualiza. A Companhia de Jesus tem dois colégios com o mesmo sistema e métodos de ensino. O São João de Brito é em Lisboa exclusivamente privado. Está em 11º lugar no ranking do público. O Instituto Nuno Álvares é em Santo Tirso e, por ter contrato de associação e ser forçado a aceitar todos os alunos no meio mais pequeno, tem muitíssimo menos capacidade de selecionar. Está em 133º do ranking. A diferença não está no colégio, está nos alunos. São eles que determinam o lugar no ranking. Resta um argumento. Ao longo das duas últimas décadas, os colégios privados têm cada vez mais peso nos primeiros lugares. Isto apenas confirma o argumento que aqui apresento. Em 2009, o Parlamento aprovou o alargamento do ensino obrigatório até ao 12º ano. Essa alteração entrou em vigor no ano letivo de 2012-2013. A escola pública passou a receber muitos alunos que até então estavam excluídos do sistema, sobretudo os mais pobres, que abandonavam a escola antes de acabar o secundário. Alunos que não foram, obviamente, para o privado. O que aumentou foi a desigualdade entre a população servida pelo ensino público e servida pelo ensino privado. Os rankings foram criados por um jornal sem qualquer rigor científico para promover os colégios privados e transpor para o sistema de ensino a lógica do mercado. O efeito da propaganda enganadora aos colégios foi contribuir para tirar alguma classe média das escolas públicas e tornar ainda mais difícil a igualdade de oportunidades. Os rankings mentem porque, escondendo as diferenças socioculturais dos alunos, comparam o incomparável, premiando quem já tem quase todo o trabalho feito e muitas vezes até é menos exigente. Os rankings prejudicam as escolas do interior e das zonas urbanas socialmente mais difíceis, onde por vezes se faz um trabalho mais exigente e complexo. E, com o engano que alimentam, tornam o seu trabalho ainda mais complicado. Os rankings são propaganda que esconde mais do que revela. Alguns jornais tentaram, apesar de tudo, torná-los mais sensíveis a outros fatores, acrescentando-lhes mais variáveis. Mas o que nasce torto, dificilmente se endireita.